senhores vereadores. Abertura do terceiro ano da 19ª legislatura, 27 de fevereiro de 2023. Está aberta a sessão. O hino, todos ficaram de pé para o hino. Vereadora Elvia, para ler a mensagem do Poder Executivo.
Ela vai para a próxima. Ela, onde é? A tribuna é essa aqui. Agora. Mude.
Mensagem ao Legislativo 2023. Senhoras e senhores vereadores, muito boa noite. É com imensa alegria e satisfação que volto a esta Casa Legislativa no início dos trabalhos deste ano, renovando aqui o meu respeito a esta Casa e seus membros. Desejo boa sorte ao novo presidente, Dr. Dilson Barbosa Gomes, na condução dos trabalhos e no que depender da gestão pública, faremos tudo para que esta relação entre o Executivo e Legislativo seja sempre a melhor possível, beneficiando assim quem mais precisa do nosso melhor desempenho, que é a nossa população. Iniciamos 2022 com o fantasma da Covid-19 nos rodeando, com registro de novos casos, mas com a mesma determinação, seriedade e compromisso com o melhor para a nossa população. Atuamos juntamente com toda a equipe de nossa Secretaria de Saúde. Trabalhamos duro no sentido de evitar um agravamento da situação e conseguimos, mas com relação a essa doença, precisamos estar sempre em alerta. Investimentos nas áreas da saúde e educação melhoraram a qualidade de vida de nossa gente. Procuramos, na área da saúde, capacitar cada vez mais nossa equipe, equipar o nosso hospital e postos de saúde, levar o atendimento às zonas urbana e rural. Através de emenda do deputado Georgiano Neto, estamos executando em parceria com o governo do estado a construção do ginásio poliesportivo e uma praça de eventos na quadra 14, no centro da cidade. Um anseio dos moradores do entorno e de toda a população, e que em breve estaremos entregando. Inauguramos uma de nossas maiores bandeiras de lutas na área da infraestrutura, a recuperação de nossa estrada de Guadalupe a Jerumenha. Muitos não acreditavam, mas mostramos que com trabalho e determinação, coragem e compromisso, se conquista o que mais se almeja e hoje temos uma estrada recuperada e sinalizada. Destaco ainda, como grande feito em 2022, a Feira de Empreendedorismo Empreende Guadalupe, que atingiu o seu objetivo, que é mostrar as nossas potencialidades e condições que em nosso município tem de avançar. Precisamos empreender cada vez mais e nossa gestão estará pronta para apoiar os empreendedores. Para 2023, a nossa expectativa é a melhor possível. Para Guadalupe, onde estamos projetando e licitando muitas obras importantes que serão realizadas tanto com recursos próprios como através de emendas dos deputados Georgiano Neto e Júlio César, e também da senadora Jussara Lima. Na educação, depois de tudo o que já fizemos no setor de estruturação das nossas escolas, construiremos com recursos próprios uma creche modelo que irá beneficiar as crianças do bairro Cruzeta, Coab, Bela Vista e Centro. Não tenho dúvidas de que, com o fortalecimento das relações políticas com os governantes federal e estadual, dada a eleição de todo o grupo político que apoiamos nas últimas eleições, obteremos êxitos e trataremos de muitos investimentos para Guadalupe. Também anuncio aqui aos membros desta casa e à população que já estamos em tratativas juntos com a Universidade Federal do Piauí, UFPE, para a realização do tão aguardado concurso público, o qual já se encontra em análise pela UFPE para a contratação. Quero aqui reafirmar e fortalecer cada vez mais a parceria e a boa relação com este poder legislativo, pois sabemos o quanto é importante para o município dialogar, se conhecer melhor, como tem feito Guadalupe por intermédio de suas lideranças políticas e comunitárias. Prezarei sempre pela melhor relação construtiva entre o Poder Executivo e Legislativo, o que refletirá numa grande maturidade política de seus agentes e fortalecerá o debate propositivo. Por fim, com este espírito e com esta determinação, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, é que vamos, com a participação de todos, continuar fazendo de Guadalupe uma cidade cada vez melhor para se viver. Muito obrigada e que Deus nos abençoe. Maria Josineide Fernandes Lima, prefeita municipal.
amigos, colegas, vereadores, vereadora Luciana, vereadora Francinete, vereadora Fandisa, vereador Amadeu Júnior, vereador Adair, vereador Jesse Gomes, vereadora Évia, vereador Adão. Abrindo a mensagem inicial, é pedir àquela que sempre me acompanha, que acompanhe sempre o coração de cada um dos vereadores e a toda a nossa população. Eu gostaria de ler e rezar ao mesmo tempo a oração de Nossa Senhora de Todos os Povos, que essa sempre me acompanha em toda a trajetória da minha vida. Senhor Jesus Cristo, Filho do Pai, enviai agora à terra o vosso Espírito, fazei que o Espírito Santo habite no coração de cada um de todos os povos, a fim de que sejam preservados da decadência das calamidades e da guerra. Seja a Senhora de todos os povos, que de início foi Maria, a nossa advogada. Amém. Meus senhores, vamos cada dia abrir os nossos corações e vamos legislar por toda aquela vontade que cada um sabe e cada um tem. A obediência à Câmara Municipal e vocês, eu tenho razão, cada um de vocês são merecedores da minha confiança. São todos abraçados por essa presidência e gostaria de que cada um que tivesse alguma pendência a falar com a presidência, não hesite. A qualquer momento eu estou à disposição de qualquer um de vocês. Simplesmente a gente tem aquela vontade de ser a presidência, mas eu sou igual a cada um dos vereadores. Aqui não há, o presidente é somente para saber como conduzir a casa, mas a amizade e as determinações que vão tomar são todos os vereadores e não a presidência. Então eram essas minhas palavras que eu gostaria que cada um de vocês guardasse no seu coração, justamente com a nossa oração de Nossa Senhora de Todos os Povos. Está fechada a primeira sessão e vamos dar continuidade à segunda sessão. Depois. Eu gostaria de passar aqui o resultado que foi por unanimidade com todos os vereadores, como ficou as comissões e a vaga que estava aberta do segundo secretário. Para presidente da Comissão de Constituição e Justiça, vereador Jesse Gomes, relator Adão Moura e membro Vanusa. Comissão de Orçamento, presidente, vereador Adão Moura, relator vereadora Elvia Almeida e membro vereadora Daí. Comissões especiais, presidente, vereador Jesse Gomes, relator, vereadora Elvia e membro vereadora Amadeu. para segundo secretário ficou o vereador Jesse Jones. O vereador gostaria de contestar o resultado? Declara eleitos. As comissões e o segundo secretário. Agora eu passo a palavra para a secretária para fazer a leitura das atas. São duas. Iniciar expediente.
Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe. Ata eletrônica da 29ª Ordinária, da 2ª Sessão Ordinária, da 19ª Legislatura. Identificação básica. Tipo de sessão ordinária. Abertura, 15/12/2022, às 9h45. Encerramento, em 15/12/2022. Às 10h15. Mesa diretora, presidente Jesse James Lima Miranda, PSD. Primeiro vice-presidente Adão da Silva Moura, PSD. Primeiro secretário Francinete Lima da Costa, PSD. Lista de presença na sessão: Adão da Silva Moura, PSD. Amadeu Luiz Pereira Júnior, MDB. Dilson Barbosa Gomes, PSD. Francinete Lima da Costa, PSD. Elvia de Almeida Santos, PSD. Jesse James Lima Miranda, PSD. Luciana Oliveira Martins, PSD. Oliveira Odaí Pereira Holanda, MDB. Vanusa Silva Monteiro, MDB. Expediente. Abertura da sessão. O presidente Jesse James, sob a proteção de Deus, declarou aberta a presente sessão. Executado o hino de Guadalupe, lida e aprovada a ata da sessão anterior sem ressalvas. Correspondências recebidas. Lido o ofício número 0342/2022 da Prefeitura Municipal de Guadalupe. Leitura de matérias. Lido e aprovado o pedido de urgência do projeto de lei número 023 de 14 de dezembro de 2022 de autoria da Prefeitura Municipal de Guadalupe, que dispõe sobre a possibilidade de concessão de abono Fundeb aos profissionais da educação básica da rede municipal de ensino de Guadalupe, Piauí, na forma que especifica. Lista de presença na ordem do dia: Adão da Silva Moura, PSD, Amadeu Luiz Pereira Júnior, MDB, Dilson Barbosa Gomes, PSD, Francinete Lima da Costa, PSD, Elvia de Almeida Santos, PSD, Jesse James Lima Miranda, PSD, Luciano Oliveira Martins, PSD, Odaí Pereira Holanda, MDB, Vanusa Silva Monteiro, MDB. Matérias da ordem do dia. Projeto de Lei Ordinária número 63/2022. Dispõe sobre a possibilidade de concessão de abono Fundeb aos profissionais da educação básica da rede municipal de ensino de Guadalupe, Piauí, na forma que especifica. Autor: Prefeitura Municipal de Guadalupe, PMG. Votação nominal: sim, 9, não, 0, abstenção, 0. Resultado: aprovado por unanimidade em primeiro e segundo turno. Turnos. Voto nominais: Adão da Silva Moura, sim. Amadeu Luiz Pereira Júnior, sim. Dilson Barbosa Gomes, sim. Francinete Lima da Costa, sim. Elvia de Almeida Santos, sim. Jesse James Lima Miranda, sim. Luciano Oliveira Martins, sim. Odaí Pereira Holanda, sim. Vanusa Silva Monteiro, sim. Considerações finais. E sem mais nada a tratar, o presidente Jesse James, sob a proteção de Deus, encerrou a presente sessão. Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe. Ata eletrônica da 31ª Ordinária da 2ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura. Identificação básica. Tipo de sessão ordinária. Abertura em 15/12/2022, às 10h45, com encerramento em 15/12/2022, às 11h05. Mesa diretora. Presidente Jesse James Lima Miranda, PSD. Primeiro vice-presidente Adão da Silva Moura, PSD. Primeiro secretário Francinete Lima da Costa, PSD. Lista de presença na sessão: Adão da Silva Moura, PSD. Amadeu Luiz Pereira Júnior, MDB. Dilson Barbosa Gomes, PSD. Francinete Lima da Costa, PSD. Elvia de Almeida Santos, PSD. Jesse James Lima Miranda, PSD. Luciana Oliveira Martins, PSD. Odaí Pereira Holanda, MDB. Jesse James, sob a proteção de Deus, declarou aberta a presente sessão. Oradores das explicações pessoais: Elvia Almeida Santos, PSD. Adão da Silva Moura, PSD. Dilson Barbosa Gomes, PSD. Considerações finais. Após suas considerações finais, o presidente Jesse James declarou encerrada a presente sessão. Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe. Ata eletrônica da primeira extraordinária da terceira sessão legislativa da 19ª legislatura. Identificação básica. Tipo de sessão extraordinária. Abertura em 25/1/2023, às 9h15. Encerramento em 25/1/2023, às 9h35. Mesa diretora. Presidente Dilson Barbosa Gomes, PSD. Primeiro vice-presidente Luciano Oliveira Martins, PSD. Primeiro secretário Francinete Lima da Costa, PSD. Lista de presença na sessão: Adão da Silva Moura, PSD. Amadeu Luiz Pereira Júnior, MDB. Dilson Barbosa Gomes, PSD. Francinete Lima da Costa, PSD. Elvia de Almeida Santos, PSD. Luciano Oliveira Martins, PSD. Odair Pereira Holanda, MDB. Vanusa Silva Monteiro, MDB. Lista de presença na ordem do dia: Adão da Silva Moura, PSD. Amadeu Luiz Pereira Júnior, MDB. Dilson Barbosa Gomes, PSD. Francinete Lima da Costa, PSD. Elvia de Almeida Santos, PSD. Luciano Oliveira Martins, PSD. Odaí Pereira Holanda, MDB. Vanusa Silva Monteiro, MDB. Matérias da ordem do dia: Projeto de Lei Ordinário número 1/2023. Concede reajuste de vencimento aos servidores profissionais do Magistério da Educação Básica do município de Guadalupe para fim de adequação ao piso nacional dos profissionais da educação básica. Autor, Prefeitura Municipal de Guadalupe. Número de protocolo, 12. Tipo de votação, nominal, sim, 8. Não, 0. Abstenção, 0. O resultado aprovado por unanimidade em primeiro e segundo turno. Votos nominais, Adão da Silva Moura, sim. Amadeu Luiz Pereira Júnior, sim. Gilson Barbosa Gomes, sim. Francinete Lima da Costa, sim. Elvia de Almeida Santos, sim. Luciano Oliveira Martins, sim. Odair Pereira Holanda, sim. Vanusa Silva Monteiro, sim. Oradores da Ordem do Dia. Amadeu Luiz Pereira Júnior, MDB. Elvia de Almeida Santos, PSD. Vanusa Silva Monteiro, MDB. Adão da Silva Moura, PSD. Luciano Oliveira Martins, PSD. Francinete Lima da Costa, PSD. Dilson Barbosa Gomes, PSD. Considerações finais. E sem mais nada a tratar, o presidente Dr. Dilson Gomes, sobre a proteção de Deus, encerrou a presente sessão. É Baiano, vem cá. Vem aqui, ó. O número do protocolo 12, tipo votação nominal. Sim, 8.
Já soltou? É porque não aparece o nome dele. Se não justificou, é por isso que eu falo que tem que justificar a ausência, porque se não justificar, o nome da pessoa não aparece.
Entendi.
Entendeu?
Entendi.
E aí, quando falta, aparece. A ausência é justificada.
Ser alterada aí, não.
Algum dos vereadores gostaria de alterar a ata? Todas as atas que foram lidas, aprovadas.
Os últimos serão os primeiros. Os últimos serão os primeiros. Já passou aquela ata ali, tu sabe que eu gosto de botar no quinto, sabe que eu sou...
Secretária, leia o expediente, por favor.
Tribunal de Contas do Estado do Piauí. Teresina, Piauí, 2 de dezembro de 2022. Ofício número 12.293-2022. S.A. Arquivo. Senhor. De ordem, encaminha-se, consoante o artigo 64 da Lei Orgânica deste Tribunal de Contas, para os devidos fins, os autos dos processos TC 022-182 de 2019, em mídia, DVD, anexo, contendo o inteiro teor do processo retromencionado referente à prestação de contas do governo do município de Guadalupe, exercício financeiro 2019, tendo em vista que já foi julgado por esta Corte de Contas. Aproveitamos o ensejo para apresentar os protestos de considerações e apreço. Atenciosamente, Paulo Ivan da Silva Santos, secretário administrativo do TCE Piauí.
Meu telefone aqui deve estar com algum problema. Viu?
Não está funcionando mais esse negócio. Está próximo aqui. Perdeu a potência da voz. Perdeu. Esse negócio fica me confundindo no óculos. É o parecer. Codevas, Ministério de Desenvolvimento Regional, MDR, Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. Ofício número 2/2023. Teresina, Piauí. 2 de janeiro de 2023. Excelentíssimo senhor Geste James. Não, vou tirar. Tipo, continua. Ainda era, né? Geste James Lima Miranda, presidente da Câmara Municipal de Guadalupe. Assunto: liberação de recursos financeiros. Em atendimento ao disposto do artigo da Lei número 9.452, de 20 de março de 1997, comunicamos a essa Câmara Municipal sobre a liberação de recursos financeiros efetuados em 27 de dezembro de 2022 através da Ordem Bancária 2022-OB-80-1322 no valor de 253.075 mil reais, referente ao pagamento da parcela única do convênio SINCOMV número 89.588.7/2019. Atenciosamente, José Ocelo Rocha Campo Júnior. Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe, Mesa Diretora. Projeto de Lei Complementar número 01/2023. Institui o Plano de Cargos e Salário dos Servidores da Câmara Municipal de Guadalupe, Piauí. Cria cargos e dá outras providências. A mesa diretora da Câmara Municipal de Vereadores de Guadalupe, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais, especialmente o disposto no artigo 92 do inciso 294, inciso 11º, 95, inciso 4, o 107, o inciso 2 da Lei Orgânica Municipal, faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a presente lei. Título 1. Disposições preliminares. Vou pedir aqui para mim dar uma parada, viu? Vou ler só o primeiro artigo. Artigo 1. O Plano de Cargos de Salário do Poder Legislativo de Guadalupe observará o disposto nessa lei. Artigo 2. O Plano de Cargos e Salários definido nesta lei aplica-se a todos os servidores do Poder Legislativo Municipal. Assim, entendido os servidores públicos municipais definidos pelo regime jurídico e estatuto dos servidores públicos do município de Guadalupe. Lei Municipal número 237, de 30/6/1997, e suas alterações. Artigo 3. A organização do pessoal do Poder Legislativo com base no plano de cargos e salário fica assim constituído. Primeiro, quadro de servidores efetivos, quadro de servidores comissionados e quadro de funções de confiança e comissões. Inciso primeiro, o quadro de servidores efetivo é constituído por cargos de provimento efetivo mediante concurso público de provas ou de provas de título. Os quadros de cargos e servidores comissionados são compostos por assessorias de gabinete parlamentar, assessoria de gabinete da presidência, ouvidoria e secretaria de finanças legislativo, que são construídos por cargos só essa primeira estrofe aí. São livres nomeação e exoneração para atender funções de direção, chefia e assessoramento. Inciso terceiro, o quadro de função de confiança, nesse caso, o de controlador interno, é constituído legalmente por servidores do quadro efetivo em mandato de 3 anos, mediante o recebimento de gratificação de função nos termos do artigo 12 desta lei. Aqui está dispenso. Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe. Gabinete do vereador Dr. Dilson Barbosa Gomes, indicativo número 5/2023, Guadalupe, Piauí, 15 de fevereiro de 2023. Implantação do Espaço Cidadão. Excelentíssimo senhor presidente, indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, esforço junto ao governo do estado do Piauí a implantação do Espaço Cidadão, onde funcionava o antigo Fórum Municipal, ao lado do prédio da Secretaria Municipal de Saúde. Aproveitamos o ensejo para firmar votos de apreço e considerações. Justificativa: o Espaço Cidadão é um local onde se concentra diversos servidores do estado, como DETRAN, CIRETRAN, CEFAS e APEP, SSP, Carteira de Identidade Nacional, sim, dentre outros serviços. Esta implantação agilizaria o atendimento à nossa população. Dilson Barbosa Gomes. Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe. Gabinete do vereador Dr. Dilson Barbosa Gomes, indicativo número 4/2023, Guadalupe, Piauí, 15 de fevereiro de 2023, referente pagamento dos pisos salariais. Excelentíssimo senhor presidente, indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, a realização do estudo de impacto financeiro para efetivo pagamento dos pisos salariais da categoria abaixo: enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira. Lei Federal nº 14.434/2022, de 4 de agosto de 2022. Administradores, técnicos em administração e dos técnicos em administração. Lei Estadual nº 7.897/2022, de 15 de dezembro de 2022. Contadores, técnicos em contabilidade, trabalhadores de serviços de contabilidade. Lei Estadual nº 7.911/2022, de 15 de dezembro de 2022. Nutricionista. Lei Estadual nº 7.912/2022, de 15 de dezembro de 2022. Fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional. Lei Estadual nº 7.914, de 20 de dezembro de 2022. Aproveitamos o ensejo para firmar votos de apreço e consideração. Justificativa. A valorização profissional começa com o pagamento de seu referido piso sendo merecido ao profissional que se capacitou para exercer sua função. Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe, gabinete do vereador Dr. Dilson Barbosa Gomes, indicativo número 03-2023, Guadalupe, Piauí, 15 de fevereiro de 2023, referente ao curso de suporte avançado à vida, excelentíssimo senhor presidente, indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Saúde, a realização de cursos de suporte avançado à vida com a equipe médica e de enfermagem do município. Aproveitamos o ensejo para firmar votos de apreço e consideração. Justificativa. Capacitar a equipe médica e de enfermagem do município ao suporte avançado aos pacientes em estado de risco e vida. Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe, gabinete do vereador Dr. Dilson Barbosa Gomes, indicativo número 02-2023, Guadalupe, Piauí, 15 de fevereiro de 2023. Referente à recuperação da estrada que liga os bairros Vila Boa Esperança e Coqueiro, excelentíssimo senhor presidente, indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário, na forma regimental, que seja feita a recuperação da estrada que liga o bairro Vila Boa Esperança, quadra, ao bairro Coqueiro, bem como a implantação de calçamento em pedras paralelepípedas. Aproveitamos o ensejo para firmar votos de apreço e consideração. Justificativa. A pedido dos moradores que transitam pela referida estrada e para melhorar a infraestrutura urbana. Indicativo número 01-2023. Guadalupe, Piauí, 15 de fevereiro de 2023. Referente, ambulância UTI móvel. Excelentíssimo senhor presidente, indico a excelentíssima senhora prefeita a viabilização junto aos governos federais e estaduais a aquisição de uma ambulância UTI móvel. Aproveitamos o ensejo para firmar votos de apreço e consideração. Justificativa. Sabemos que o Hospital Municipal não possui suporte avançado para pacientes em estado crítico, tornando necessário o deslocamento à cidade de Floriano para o Hospital Regional Tibério Nunes, a UTI móvel, possibilitará mais suporte ao paciente durante a transferência. Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe, gabinete da vereadora Luciana Oliveira Martins. Projeto de Lei número 01-2022. Institui o Dia da Doação de Cesta Básica. Prefeitura Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, faço saber que a Câmara Municipal de Guadalupe aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1. Esta lei institui o Dia de Doação de Cesta Básica. Artigo 2. O Dia de Doação de Cesta Básica a ser comemorado pelo Poder Executivo anualmente, quarta-feira da Semana Santa. Guadalupe, Piauí, 27 de fevereiro de 2023. A proposição em questão que institui o Dia da Doação de Cestas Básicas no município de Guadalupe mostra a importância da cesta básica e dos alimentos que são essenciais para o nosso organismo, como os carboidratos, que são as principais fontes de energia As farinhas, o arroz, o fubá, também a combinação de arroz e feijão, são alimentos que juntos fornecem fibras e vitaminas do complexo B, ferro, potássio e zinco. O pensamento motivador disso será para dar um valor para a alimentação básica, para ajudar aqueles que mais precisam, famílias em situação de extrema pobreza. Doar é um gesto cidadão que ajuda, resgata e transforma a vida. Pedimos por todos o exposto o apoio dos nobres pares para a aprovação desse projeto de lei que institui o Dia da Doação de Cesta Básica. Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe, Gabinete da Vereadora Luciana Oliveira Martins, indicação número 01-2023. Indico a Excelentíssima Senhora Prefeita, após ouvido plenário, na forma regimental, a criação do Programa Municipal Bolsa Formação, com a concessão de bolsas de estudo e da outras providências. Justificativa. Programa Bolsa Formação seria destinado um valor de R$ 300 a estudante guadalupense de cursos técnicos e superior, obrigatoriamente para alunos considerados de baixa renda, seguindo alguns critérios para seleção na modalidade presencial, residente em outros municípios. Sabemos que nem todo mundo tem condições financeiras de arcar com os gastos de uma faculdade ou cursos técnicos. Por isso, a bolsa de estudo são o maior incentivo dos alunos com baixa renda que querem ingressar no ensino superior ou técnico. Além do acesso à educação de qualidade, os futuros profissionais aumentam as suas chances de empregabilidade, ampliam seus conhecimentos, a ter estabilidade financeira e conquistar a profissão dos sonhos no mercado de trabalho para que possam ter uma vida melhor. Guadalupe, Piauí, 27 de fevereiro de 2023. Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe, Gabinete da Vereadora Luciana Oliveira Martins, indicação número 02-2023. Indico a Excelentíssima Senhora Prefeita, após ouvido plenário, na forma regimental, através da Secretaria de Municipal de Infraestrutura, que seja feita a recuperação da Rua Modesto no bairro Coqueiro. Justificativa. Após ouvir algumas reivindicações de moradores do bairro Coqueiro, apresento esse indicativo. Devido às fortes chuvas no nosso município, pois a mesma se encontra intrafegável, muita lama e buracos, com difícil acesso aos moradores. Guadalupe, Piauí, 27 de fevereiro de 2023. Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe, Gabinete do Vereador Jesse James Lima Miranda. Requerimento número 01-2023. O vereador Jesse James Lima Miranda, com assento nesta Casa Legislativa, na forma regimental, após ouvido plenário, solicita ao Poder Executivo o estudo de viabilidade técnica e esforço junto à empresa Equatorial Distribuição Piauí para colocação de iluminação pública na Rua da Estação de Tratamento de Água, ETA, no bairro Vila Parnaíba. Guadalupe, Piauí, 27 de fevereiro de 2023. Justificativa. A pedido dos moradores que têm baixo assinado e de extrema necessidade e fornecimento da referida infraestrutura. É, vereador, pode ser que vão lhe atender, que eu já fiz pedido várias vezes. Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe, gabinete do vereador Gerson James Lima Miranda. Projeto de Lei número 01-2023, Guadalupe, Piauí, 27 de fevereiro de 2023. Altera a denominação do Mercado Público Municipal. A Prefeitura Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona a seguinte lei. Artigo 1. Fica alterado a denominação do logradouro, conhecido como Mercado Público Municipal, no centro da cidade, para Adão da Silva Luz. Artigo 2. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei Municipal número 59, de 13 de março de 1978. Justificativa. Este projeto de lei tem por objetivo homenagear um ilustre cidadão guadalupense que muito contribuiu à nossa cidade, Adão da Silva Luz Filho, de Abidoral Pereira da Luz e Antônia da Silva Luz. Nasceu em 26 de julho de 1960, na localidade Cocal, município de Guadalupe, estado do Piauí, onde passou parte de sua infância. Seus pais, de origem simples, viviam na agropecuária. No ano de 1971, toda a família veio morar na cidade de Guadalupe, Piauí. Este tinha a idade de 11 anos, idade que iniciou seus trabalhos no mercado público desta cidade, auxiliando seu pai no açougue. Nesta época, estudava e trabalhava, e sem perceber, criando veículo no seu futuro estabelecimento de trabalho. Em sua mocidade, foi estudar em Teresina, mas a saudade da sua terra e de seus familiares foram justificativas para o rompimento de seus estudos. Desde então, Adão se tornou o braço direito de seu pai. No ano de 1989, seu pai ausentou-se do açougue, que ficou sob liderança de Adão. Passaram-se mais de 40 anos exercendo seu papel de açougueiro no mercado público, até que em 2014 ele sofreu um AVC, onde passou 3 anos impossibilitado de exercer seu papel profissional. No ano 2017, com 57 anos, veio a falecer, deixando um importante legado que foi seus princípios e valores morais. Durante toda a sua história de lida, trabalhou com muito amor, plantou e cultivou grandes amizades, com muita honestidade, integridade e sabedoria. Hoje, o açougue que foi seu meio de trabalho segue sob liderança de seu filho Eduardo Oliveira Luz, que segue seus passos profissionais, exercendo-o com muito zelo e dedicação. Diante do acima exposto, solicito aos nobres edis a aprovação deste projeto de lei. Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe, gabinete da vereadora Elvia de Almeida Santos, indicativo número 01-2023, Guadalupe, Piauí, 23 de fevereiro de 2023, referente a transportes coletivos para os próximos eventos na Praça de Eventos do Balneário Belém, Brasília. Excelentíssimo senhor presidente, indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvido o plenário na forma regimental, ofertar transporte coletivo para os próximos eventos na Praça de Eventos do Balneário Belém, Brasília. Aproveitamos o ensejo para firmar votos de apreço e considerações. Justificativo a pedido da população. Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe, gabinete da vereadora Elvia de Almeida Santos, indicativo número 02-2023. Guadalupe, Piauí, 24 de fevereiro de 2023, referente a desenvolver ações alusivas ao Dia da Mulher. Excelentíssimo senhor presidente, indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvido plenário na forma regimental, através das secretarias da Mulher, Esporte, Saúde, Assistência Social e Educação, desenvolver ações alusivas ao Dia da Mulher. Aproveitamos o ensejo para firmar votos de apreço e considerações. Justificativa a pedido da população. Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe, gabinete da vereadora Elvia de Almeida Santos, indicativo número 03-2023, Guadalupe, Piauí, 27 de fevereiro de 2023, referente ao circuito de bike. Excelentíssimo senhor presidente, indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal do Esporte, Cultura, Turismo e Lazer, realizar o primeiro circuito de bike. Aproveitamos o ensejo para confirmar votos de apreços e considerações. Justificativa, com o intuito de incentivar a prática esportiva, pois no município de Guadalupe existem vários adeptos de ciclismo, além de fomentar a economia local e dar uma maior visibilidade à cidade.
Concluído.
Senhores vereadores, comunico que se encontra na nossa secretaria os balancetes do Poder Executivo para a disposição das comissões e, posteriormente, nós faremos a nossa sessão para colocarmos em pauta a votação. Gostaria que os vereadores se inscrevessem para usar da palavra.
Vereador Madeu, vereador Valuza. Depois? Vamos lá. Agora?
Pode aí.
Tu? Vereador Adão? Vereador Ariel?
Com a palavra, vereador.
Ok, botei aqui. Não, aqui está faltando.
A palavra, vereador Amadeu Júnior.
Viver assim no meu suco. Vamos ficar muito calmo.
Excelentíssimos senhores, senhoras vereadores, vereador presidente, pessoas do público presente, pessoas do público que irão nos assistir daqui a pouco pelas redes sociais, de volta ao ano legislativo de 2023, e digamos assim, já fizemos uma sessão extraordinária, cumprindo as pautas do município, E a gente hoje retoma os trabalhos ordinários da Câmara Municipal de Guadalupe. Eu trouxe hoje três temas, que apesar de serem vários, eu selecionei três temas porque são temas que tomaram repercussão e que merecem ser debatidos aqui na Câmara Municipal, que é o Parlamento, o lugar em que nós devemos falar sobre o que acontece e é de interesse do povo de Guadalupe. Eu não poderia deixar de comentar, de trazer a esta Casa Legislativa, a essa sede do Poder Legislativo, sobre o Carnaval de Guadalupe, deste ano de 2023. O fato é que o Carnaval de Guadalupe, de 2023, virou uma piada, uma chacota nacional. Foi um carnaval caro e o pior carnaval do estado do Piauí, se é que possa ser considerado um carnaval. Eu tenho aqui nas mãos extratos de contratação que eu debati com meu colega Odair, com minha colega Vanusa, sobre valores de contratação de bandas e trabalhos que são exorbitantemente caros e sempre na modalidade da contratação, que é a inexigibilidade, que é uma das modalidades que eu considero que a gestão pública deveria abolir, porque dá margem a muitas falhas, a muitas falcatruas. Eu tenho aqui extratos de contrato onde aparece uma banda de Caio Estrondo no valor de 40 mil. Aí tem o Léo Cachorrão de 75 mil. Tem aqui Alisson McLean de 20 mil. E mais Cássio Almeida Forró Blue, mais 20 mil. E outras contratações de palco, evento, luz, show, etc. e tal, que somando tudo, custaram mais de 200 mil reais ao erário público, aos cofres do povo de Guadalupe, ou seja, aos bolsos do cidadão guadalupense. O que causa estarrecimento, enquanto nós, fiscais do dinheiro do povo, é a falta de planejamento, ou melhor, um excesso de incompetência das pessoas que organizaram esse Carnaval de Guadalupe em 2023. É público e notório que desde a década de 90, quem levantou o Carnaval de Guadalupe foram os blocos, inclusive o primeiro bloco de Guadalupe foi eu que fiz, na década, no finalzinho da década de 80. Daí para cá, os blocos alavancaram o Carnaval, que Guadalupe realmente se tornou um carnaval brilhante. Só que a gestão da atual prefeita de Guadalupe hoje, ela conseguiu, numa maestreza, simplesmente destruir o Carnaval de Guadalupe. Ela destruiu o local onde se fazia os carnaval todos os anos, que era ali na Avenida Manuel Ribeiro da Fonseca, onde pessoas comuns, donos de bairro, ambulantes, todos ganhavam. Onde as pessoas pobres poderiam frequentar o local porque é acessível. E ainda conseguiu destruir os blocos de Guadalupe. Apenas um bloco ficou tentando sobreviver e esse mesmo teve prejuízo grave. Quer dizer, isso é uma falta de planejamento, isso é excesso de incompetência. As pessoas que estão assessorando essa gestora de Guadalupe, ao invés de partir daquela premissa de ficar bajulando e dizendo que o errado está certo, deveriam adverti-la: prefeita, não dá certo. O povo tem que ter acesso, porque carnaval é uma festa popular. Carnaval não é uma festa VIP para alguns poucos privilegiados. A falha, se é que foi uma falha, tomou uma repercussão nacional. Quer dizer, lá de São Paulo, o Dairo Alves, que é o Caveirinha, repercutiu, tomou uma proporção gigantesca lá em São Paulo. Aqui no estado do Maranhão, o Elton Raulino também repercutiu. Quer dizer, tomou uma proporção nacional e virou uma piada nacional. Ou seja, o Carnaval de Guadalupe virou uma piada nacional. Isso aqui reflete uma má gestão do dinheiro público, do dinheiro nosso. Reflete a destruição daquilo que nós colaboramos todos os dias com o nosso suor e ainda mais. acabou com a festa popular que é o carnaval em Guadalupe. Então, vai demorar para que se possa recuperar, talvez no ano que vem, por ser um ano político, pode ser, né, que vá se ouvir, vá se colocar uma festa que seja, pelo menos, acessível à população em Guadalupe. Então, fica aqui a mensagem a esta gestora, que ao invés de ficar ouvindo os bajuladores, os tios, para dizer que lá é bom, lá é bom, lá é bom, que ouça realmente a vontade popular, que use o dinheiro do povo para o povo, e que esses milhares de reais que foram gastos, jogaram fora, que está aqui, deveriam até ser devolvidos. Porque essa banda caiu estrondo, não chegou a estrondar nem por 30 minutos, porque não tinha ninguém. Isso é uma vergonha para Guadalupe, porque isso aqui é dinheiro do povo, é dinheiro nosso. Isso aqui tem que ser cobrado. Essas bandas deveriam devolver esse dinheiro. Por que não teve festa? Né? Tocava meia hora, vergonhosamente, pessoas passeavam de bicicleta na frente do palco. Assim, é uma piada. É uma piada contra o povo de Guadalupe. Isso aqui não pode acontecer mais. É preciso tornar a máquina pública, considerar a máquina pública como algo sério. Isso aqui não é dinheiro para jogar no ralo. Isso aqui é dinheiro do povo. Isso aqui nós temos que cobrar na Câmara Municipal. E um segundo ponto, eu conversando com alguns professores de Guadalupe, professor Frânio, professor Hermina, e os professores, eles estiveram no Tribunal de Contas do Estado para saber sobre como anda a velha questão dos precatórios do Fundef de Guadalupe. Infelizmente, está aí a prefeitura, criou uma comissão, e começou a andar, depois parou, aí colocam culpa no Tribunal de Contas, que o Tribunal de Contas não permite. Agora eu quero chamar a atenção para um ponto. Lá no processo, na Justiça Federal, em Teresina, eu li o processo todo, e lá eu vi vários pedidos de advogados pedindo para sacar dinheiro do precatório do Fundef. E não é dinheiro pouco, não. É muito dinheiro. Aqui no Tribunal de Contas do Estado do Piauí, a prefeita novamente fez um pedido para acabar de torrar os outros 40%, sem ser para os professores. Aí eu pergunto, qual é o pedido que tem para pagar os professores por parte dessa gestão? Então, o advogado pede um lado a sua fatia, a prefeita quer gastar outra fatia. Por que não se formaliza um pedido no Tribunal de Contas, uma consulta, algo para dizer assim, vamos, gente, vamos aqui pagar os professores. Está se empurrando com a barriga, terceiro ano da legislatura, daqui a alguns dias acaba essa gestão e os professores continuarão a ver navios. Pena, pena para os professores que suaram, sofreram, continuam sofrendo e continuam sendo enganados. Temos que trazer isso aqui para a Câmara Municipal, que é a casa do debate. Por que, prefeita? Por que a prefeita de Guadalupe não pede ao Tribunal de Contas para pagar os 60% dos professores, já que está pedindo para torrar os 40%? É muito fácil. Fundamente, use a legislação, sua assessoria contábil, sua assessoria jurídica, que recebem muito bem, que recebem pagamentos exorbitantes, precisa usar a máquina pública para trabalhar em prol do povo. Um terceiro ponto, para concluir minhas palavras hoje, porque eu sei que tem muitos outros colegas que deverão falar daqui a pouco, sobre a gente viu uma proposta da prefeita de Guadalupe em criar mais duas secretarias municipais em Guadalupe. Uma secretaria da pesca e uma secretaria de comunicação social. Pois bem, só um minuto, presidente. Ao longo dessa gestão, se criou aí várias portarias. Várias secretarias. Secretaria da Mulher, Secretaria de Transporte, etc. Eu quero dizer para vocês que as secretarias que estão aí não funcionam. Por que criar mais secretarias? Então a gente vê aí a Secretaria da Mulher, que não está servindo para nada. Há um dia desses, um monstro arrastou uma mulher no local de trabalho, espancou, bateu. E o que foi feito pela Secretaria da Mulher para dar amparo àquela? aquela vítima dessa monstruosidade. Ou seja, o criminoso está aí de braços dados com os filhos da prefeita. E a Secretaria da Mulher serve para quê? Está servindo para quê? Aí disse assim, vamos criar aí a Secretaria do Meio Ambiente. Está aí a Lagoa de Estabilização, lá no bairro Coqueiro, acabada. Está lá insuportável, o bairro Coqueiro não consegue sobreviver. Não existe interferência da Secretaria do Meio Ambiente no Estado, no município. Aí tem a Secretaria da Juventude. Para que a Secretaria da Juventude? A droga está matando os jovens de Guadalupe. Não tem uma ação. Uma ação da Secretaria da Juventude em prol da Juventude de Guadalupe. Aí você vê a Secretaria da Agricultura, que não tem uma ação para o pequeno produtor, para a agricultura familiar, para nada. Aí vem criar mais secretarias. Para quê? Foram mais de 300 cargos criados, entre contratados e comissionados nessa gestão. Aí eu pergunto, cadê o concurso público, prefeita? Para essas pessoas que estudam, que ralam, que são competentes, cadê o concurso público? Onde está o concurso público? É só criando secretaria para colocar apadrinhados incompetentes que deveriam prestar um concurso público para entrar pela porta da frente e fazer o melhor pela cidade. Essas secretarias, por uma questão de ética e moral, deveriam até ser retiradas de pauta, porque, infelizmente, não engrandece o município de Guadalupe. Muito pelo contrário. Só afundam mais esse município que está decadente. A todos, uma boa noite.
Boa noite a todos, presidente, demais colegas, senhores e senhoras aqui presentes. Estamos completando, aliás, iniciando o terceiro ano da legislatura e eu quero... Agora sim, tá ligado? Não, ele trocou. Pronto. Sim, que esse ano seja mais um ano de harmonia aqui nessa casa, né? Com muito respeito, os nobres vereadores uns com os outros. Eu vi nos últimos dois anos, eu fiz vários indicativos que estão aí nessa casa. Eu vejo alguns deles se repetindo. Claro, eu como oposição dificilmente serei atendida, mas continuo colocando aí minhas indicações, o meu projeto de lei que eu coloquei aqui, que é da Secretaria da Mulher, nunca foi atendida, é de suma importância para as mulheres de Guadalupe. Enfim. Eu só quero uma coisa, aliás, uma não, várias nesse município. Quero dizer ao povo de Guadalupe que nós aqui, que somos oposição, ou melhor, nos posicionamos ao lado do povo, estamos aqui para atender a todas as reivindicações. Não tenham medo de vir falar com a gente, de buscar, de reclamar e exigir os seus direitos. Esse ano vai ser um ano abençoado para Guadalupe. Mais ainda, e dizer que com os ministérios que foram criados, né, para cada setor, principalmente um que eu acho muito importante em Guadalupe, que é o da agricultura, que é o do projeto, que é onde eu vejo que sustenta muitas famílias aqui em Guadalupe, porque eu vejo muito falar em emprego, 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 emprego para quem estuda. Mas a metade da população, boa parte dela, não tem estudo. E está sobrevivendo por conta do projeto. Nós temos aqui agora, além dos vereadores, dito da terra, temos agora uma senadora, tem aí o Ministério da Agricultura, Agricultura Familiar, Vamos trazer mais recursos aí para o pessoal do projeto de agricultura, para que eles possam oferecer emprego para esses pais de família, que eles dizem, dona Vanusa, o que está salvando Guadalupe é o projeto. Porque emprego, para quem não estuda, concurso vai ser muito bom para os nossos estudantes, mas não vai alcançar todo mundo. Então, nós precisamos, sim, ajudar quem pode oferecer emprego para quem não tem condições de passar num concurso, de quem é agricultor, de quem é da roça, aquela pessoa que está lá embaixo e que precisa muito do nosso apoio. O outro ponto é sobre o ônibus para a universidade. Ouvi falar que vão colocar um ônibus para quem passou no Enem. Sim, lembrando que o Enem é do governo federal, é para todos, independente se é universidade pública ou não. Então, o ônibus tem que ser oferecido para todos os estudantes de Guadalupe que estudam em Floriano. Tanto faz ser na escola, na universidade particular, como na universidade pública. Todos têm o mesmo direito, todos buscam a mesma coisa. Então, que o ônibus, que esse ano a prefeita coloque esse ônibus para Floriano, vamos ajudar esses estudantes que estão querendo. Então, tanto faz ser na universidade particular ou pública, todos têm o mesmo direito. Todos. O outro ponto também, lembrando aqui, também é sobre as precatórias, estamos esperando. Eu estou vendo aqui que vai terminar a gestão, a não ser que seja algum outro objetivo futuramente. Mas eu espero que ela veja que os professores merecem esse suor que já foi derramado aí ao longo desses anos. Agora eu só tenho mais a agradecer aqui, que por estarmos aqui juntos, agradecer a Deus e que esse ano seja um ano muito bom, em paz, e que a gente seja atendido nos nossos projetos, mas principalmente que a população seja atendida. Porque a obrigação, ela está cumprindo. E tem que cumprir, porque senão é responsabilidade fiscal. Calçamento, salário em dias, tudo é obrigação, tem que fazer. Agora eu quero projetos que alcancem cada família que realmente está precisando. Coisas que não é obrigação, e sim que vai ser uma boa ação. Boa noite a todos.
Com a palavra, vereador Daí. Agora foi. Senhor presidente, colegas vereadores, auditório aqui presente nessa noite, desejar uma boa noite a todos. Senhor presidente, inicialmente, desejar a todos os colegas parlamentares dessa casa que nós possamos ter um ano bastante produtivo, que aqui a gente possa trazer debates que realmente engrandeçam e que tragam melhorias para a nossa cidade, que sejam debatidos os problemas e que possamos aqui encontrar soluções para os problemas da nossa cidade. Senhor presidente, diante das indicações que foram apresentadas hoje, né, vi que tinha uma indicação de Vossa Excelência com relação a que o município providenciasse estudos que viabilizassem o pagamento de piso de algumas categorias, entre as quais eu vi que tinha um pedido para os profissionais de saúde. Nos últimos anos, a gente viu a importância dos profissionais de saúde. Enfrentamos aí praticamente mais de 2 anos de pandemia, onde a gente pôde perceber a real necessidade e a importância que foi termos os profissionais para enfrentamento da crise que foi a pandemia. E o que a gente percebe aqui na nossa cidade é que há bastante tempo
os nossos profissionais de saúde, eles não têm recebido o devido tratamento que merecem. A última atualização salarial em Guadalupe para os profissionais de saúde, pasmem, foi no ano de 2005. Então, já se passaram 18 anos. Imagine aí como se encontra defasado os salários dos profissionais de saúde do nosso município. Aqui vai chegar um momento, vereador Dilson, que se não se tomar nenhuma atitude, muitos profissionais de saúde vão chegar a receber o salário mínimo, porque já está chegando no salário mínimo o valor que alguns profissionais recebem, como nutricionista, fisioterapeuta, que tem um piso de R$ 2.050 aqui no município. Então, a gente tem que valorizar mais esses profissionais, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o auxiliar, todos que fazem a saúde no nosso município, merecem ter uma melhor atenção com relação à questão salarial. Um ponto que eu gostaria também de destacar aqui da mensagem da prefeita, que foi lida pela vereadora Eva, é com relação à educação. Eu só peço para a nossa gestora que tenha uma maior atenção com o básico, que é dar um fardamento. Porque fui procurado por muitas pessoas, inclusive de baixíssima renda, que não tinham condição de comprar um fardamento que está custando R$ 80 e que o município não está fornecendo. Então, eu acredito que o básico, pelo menos, o município deveria fazer, que era entregar um fardamento para a criança, principalmente para aqueles mais carentes que precisam. Com relação na fala, na mensagem da prefeita, e fala em apoiar o empreendedorismo, quando se fala em apoiar empreendedorismo, eu tenho muito a visão liberal de mercado. Se fala muito em acabar com a pobreza, mas não se fala em gerar riqueza. Se acaba a pobreza, é com geração de riqueza. Assim já disse um dos maiores economistas desse país, Roberto Campos, o avô, que hoje tem seu neto como presidente do Banco Central, que tem sido o melhor presidente do Banco Central do mundo, e que em nossa cidade a gente tem uma visão contrária. Aqui está se querendo inchar a máquina pública. Com esse inchaço da máquina pública, com esse projeto que foi encaminhado nessa casa, com criação de mais duas secretarias, eu fico aqui imaginando como é que se tem a ideia de criar essas secretarias. Como é que parte a ideia de criar essas secretarias? Vamos criar mais duas secretarias, bota o nome aí no saco aqui, escolhe duas aí. Porque só pode ser dessa forma. Qual a discussão que houve com a sociedade para criar essas duas? Aqui nós temos uma pessoa que é ligada à pesca, que é intimamente ligada a esse setor. A senhora foi procurada, vereadora Vanusa, sobre a criação de uma secretaria da pesca. Cadê o diálogo com a sociedade? Cadê? Não se tem. Então, eu acredito que deve ser assim, joga aí, escola aí, bota num saco aí, escola aí dois nomes aí para criar duas secretarias. Porque na finalidade, ao final das contas, eu acredito que não é a finalidade dessas secretarias, não é prestar nenhum serviço público, é colocar apadrinhados políticos. Somente isso. Porque as secretarias que aí foram criadas, que, como bem pontuou o vereador Amadeu Júnior, não estão fazendo nenhuma função pública, só foram criação de cargos que estão sendo ocupados e que, até com relação ao orçamento, não se vê nenhuma destinação no orçamento dessas secretarias para se fazer algo de produtivo pela cidade. Então, fica aqui, desde já, o nosso repúdio à criação de mais duas secretarias na nossa cidade, que eu acredito que não vá engrandecer nada melhorias para o cidadão guadalupense. Caso se vier discutir a criação de alguma secretaria. Vamos dialogar com a sociedade. Aqui se falou em apoiar o empreendedorismo. Acredito que em Guadalupe, se fosse discutir a criação, acabar com as 5, 6 secretarias inúteis que tem aí, criasse uma secretaria de desenvolvimento econômico para, de fato, termos ideias e soluções para alavancar o empreendedorismo na nossa cidade, seria de grande importância. Por fim, senhor presidente, gostaria de pedir a Vossa Excelência que, junto com o secretário dessa casa, que possa dar atenção a alguns projetos meus que estão em tramitação nessa casa, que não foram colocados em pauta ano passado, mas creio que, com a boa intenção de Vossa Excelência, os projetos serão colocados em discussão nessa casa. Entendo que não há necessidade de reapresentação, estamos dentro da mesma legislatura, em que pese esses projetos de terem sido apresentados ano passado. Gostaria de ressaltar aqui dois dos projetos que tem nessa casa de São de minha autoria, um que fala sobre a regulamentação da internet 5G no município, porque já é uma realidade em Teresina e já foi autorizado em mais 12 municípios do Piauí a instalação da internet 5G. E para que possa ser instalada a internet 5G, tem que ter regulamentação através de lei local, e já propôs aqui nessa casa. E outro projeto de lei que eu trouxe ano passado foi com relação à atenção às crianças com autismo. Aqui a gente já tem um grande número de crianças com autismo. Vossa Excelência, que é da área médica, tem conhecimento da quantidade de crianças que necessitam dessa atenção especial por parte do poder público. Então, eu queria ter alguns outros projetos, mas esses dois são os que eu gostaria que fosse dada maior atenção por parte da presidência dessa casa, da mesa diretora. E era o que eu tinha para hoje, senhor presidente. Muito obrigado a todos e que tenhamos um ano de 2023 de bastante produtividade.
Com a palavra, vereador Adão Moura.
Oi. Até o meu ligado. Oi. Oi. Som.
Tá funcionando. Alô. Boa noite a todos. Cumprimentar o presidente da casa, doutor Dilson, as senhoras e senhores vereadores. Cumprimentar, viu, vereadora Luciana, parabenizá-la por esse projeto que institui o dia da cesta básica, apesar que é um trabalho que há 7 anos a prefeita Neidinha já vem fazendo, e todo projeto que vem de encontro a ajudar aquelas pessoas que mais precisam é importante e contará sem nenhuma dúvida com o meu apoio. Falar também que a gente chega no 7º ano da gestão da prefeita Neidinha e a gente vê o grande trabalho na cidade de Guadalupe. Um exemplo que eu dei ali na quadra 14, onde eu nasci e me criei, e no decorrer de todos esses anos, está sendo realizada uma obra lá, agora que é um complexo esportivo, uma praça de eventos, e por tantos e tantos anos veio acontecer agora no governo da prefeita Neidinha. E parabenizá-la. E também falar no Balneário Belém Brasília, onde aconteceu o Carnaval de Guadalupe,
dizer assim, que em todos os lugares que tem um balneário como aquele, é onde acontecem as festas do município. Porque você vê que quando se faz um Réveillon no Balneário Belém-Brasil, é lotado. Então, como foi o primeiro, eu acredito que é motivo de, no próximo, procurar dar um incentivo maior aos blocos, fazer o trabalho e ver a possibilidade de melhorar. E desejar a todos uma boa noite, é isso, presidente. Obrigado.
Com a palavra, o vereador Jéssimo Jones.
Oi, oi. Então, eu desejo boa noite a todos. Quero aqui desejar boas-vindas. Desejar boas-vindas e bom trabalho a todos nós, vereadores, vereadoras, servidores desta casa, todos aqueles que venham às segundas-feiras acompanhar o trabalho dos vereadores. Quero também aqui desejar ao doutor Dilson um bom trabalho. Se precisar, estaremos à disposição, sempre a fim de contribuir. O sistema, quero aqui inicialmente parabenizar a avaliação educacional do Piauí. Avaliou o nosso município, a nossa educação e os nossos alunos da rede educacional. As escolas guadalupenses estão de parabéns pelo avanço, principalmente após 2 anos de pandemia. Inicialmente aqui, parabenizar o Colégio Sebastião Pereira Lima em nome de todas as escolas que desenvolvem um papel fundamental de grande importância no aprendizado de nossos queridos guadalupenses. Parabenizar a Secretaria de Educação, toda a equipe que evolui sempre, cada dia, em prol de educação cada vez melhor, as diretoras, coordenadoras, secretárias, auxiliares, professoras, zeladoras, pais de alunos e, claro, os nossos alunos da nossa rede municipal de educação. Estão todos de parabéns. Quero aqui também parabenizar a Praça de Eventos, que foi construída no maior e melhor balneário do sul do estado do Piauí, onde foi palco do Carnaval 2023, onde houve uma certa polêmica, mas era esperado já, essa polêmica, devido às pessoas não estarem acostumadas, é um balneário, é devido à localização, é um pouco distante, é mais dispendioso para que o público possa se dirigir, às vezes não tem ainda aquela confiança, os pais aquele medo, porque é próximo de um lago, mas isso é questão de tempo, as pessoas vão acostumar, como é assim também nas praias, em Floriano, que o carnaval é na beira do rio, aos poucos a comunidade vai acostumar, porque o local é espetacular, tem segurança, é ampla. Então, parabéns pelo feito, por esta grandiosa obra que engrandeceu o nosso balneário e ao nosso município de Guadalupe. Quero aqui dizer também que não podemos de nenhuma forma atribuir a ausência dos blocos de carnaval à gestão municipal, que os próprios proprietários dos blocos justificaram qual foi o motivo de não ter acontecido, de não ter colocado os blocos na rua este ano. Então, o que eu acho mais interessante também, a gente tem que, claro que a gente não pode justificar um erro com o outro. Agora, eu estou aqui nesta casa, vereadores, há 14 anos e 2 meses. E eu sei de muita coisa que aconteceu e de muito, só não sei do que vai acontecer. Agora, do que aconteceu, eu sei de muito e de perto há mais de 14 anos. E eu lembro-me bem como eram os carnavais de Guadalupe e vou relatar também o último carnaval da gestão passada, que os mesmos que criticou hoje o carnaval aplaudiram. Um carnaval que nem banda tinha. Fizeram um carnaval com muita luta ainda, e a sorte deles, que a família Santana colocou um carro de som na frente do Santana Clube, pelo menos para aquelas pessoas que pudessem ir, para não passar em branco. Agora, aquilo, você aplaudir e criticar um carnaval de uma grandiosidade que foi, um carnaval que teve 18 bandas. Segundo, sábado e domingo foram cada dia 4 atrações, e segunda e terça 5 atrações. Foi até exagero, porque o carnaval iniciava 8 horas da noite, quando era 1 hora da noite o povo estava cansado. No domingo tinha muita gente, na terça tinha muita gente, todos os barraqueiros que eu conheci, um amigo meu, vou até citar o nome, Marceliano disse que faturou só de lucro, teve R$ 1.900 de lucro. O Iramar, esposa da Sabrina, vendeu mais de 400 espetos. Todo mundo vendeu bem. Um amigo meu que tinha uma banca que vendia só comida, o dia mais fraco foi a segunda-feira, ele vendeu R$ 1.800 e todo dia era R$ 2.500, R$ 2.800 só de comida. Agora o espaço é amplo, é grandioso. Se você coloca 1.000 pessoas lá dentro, é a mesma coisa se botar 10 dentro do Santana Clube. Aí, infelizmente, a mídia tendenciosa, ela pegou o vídeo no dia que a Nairê, 8 horas em Ponta Noite, estava tocando, que é uma banda top, de nível nacional, que tinha pouca gente, e pegaram no dia que a banda que citaram aí o nome, tocou 5 horas da manhã, realmente tinha pouca gente. Mas não mostra no domingo, 10 horas da noite, não mostra na terça-feira, 11 horas da noite, não mostra, porque o que querem quando eles acham que a prefeita está destruindo o carnaval, eles próprios estão tentando destruir, porque estão aumentando e transmitindo a imagem negativa do que a nossa cidade tem de tão bom. As belezas que nós temos, um povo querido, um povo acolhedor e um carnaval bom. Agora, isso aconteceu algumas falhas, é notório. Agora, não nós queremos usar de mau caráter ou tentar passar para as pessoas que o carnaval foi o que a mídia mostrou, que não foi. Que eu estava presente às 4 noites, cheguei cedo e saí 1, 2, 3 horas da manhã e presenciei o que foi o que aconteceu. E não vi um barraqueiro reclamando, com exceto um bloco que as pessoas não estavam preparadas para participar. Agora, o que eu vejo também, criticando hoje em relação às secretarias. Se a prefeitura apresentar aqui 5 secretarias, eu voto nas 5. Não é porque eu sou aliado, não. Se houver necessidade, eu voto sim. Guadalupe hoje é uma cidade onde tem a maior concentração de pesca do estado do Piauí. É mais do que louvável, é mais do que justo montar a Secretaria da Pesca. Hoje Guadalupe produz mais de 700 toneladas de peixe mês. Tem o sindicato, tem a colônia, tem mais de 1.000 pescadores hoje no nosso município. Eu acredito que tem, né, vereador? Mais de 1.000 pescadores. Hoje Guadalupe, nosso partido, tem o Ministério da Pesca em Brasília, onde nós podemos, através da Secretaria e da Prefeita, buscar recurso para dar melhores dias aos nossos pescadores de Guadalupe. O que é que eu vejo de errado nisso? Agora, se vai trazer, ou se vai deixar, ou se vai nomear alguém, isso é da política. Todos fazem, e todos fizeram, e todos vão fazer isso. Eu lembro um momento que no governo do Ali foi criada a Secretaria da Juventude, e foi indicada a mulher, a esposa do vereador Amadeu Júnior. O que foi que essa secretária fez? O que foi? Eu não critico, não jogo pedra, não. Eu entendo. Não vou criticar. Foi correto o que fizeram. Agora, quando a gente vai apontar as coisas, a gente tem que olhar para a gente também e saber o que aconteceu. Hoje, só uma hora. E hoje a secretaria, hoje Guadalupe, é o celular no ICMS ecológico pela primeira vez. Isso tudo é consequência de um trabalho da gestão e a Secretaria de Meio Ambiente. Aí se fala até da Lagoa de Estabilização, que é a responsabilidade da GESPISA, que na época que foi construída no ex-governo, ou dos que estão criticando hoje, devia na época ter fiscalizado, porque na época o ex-gestor pagou um funcionário fantasma, só com interesse de trazer para ser aliado, para fiscalizar, mas ele não fiscalizava, porque ele foi contratado, não foi para isso, foi só para apadrinhamento político. Então, quando a gente atira a pedra no teto de alguém, a gente tem que ver que é da gente, é de vidro também. Eu nunca critiquei nenhuma criação de secretaria, desde a época, quando o Hélio criava secretarias que era para apadrinhamento político. Eu sabia que é da política, infelizmente. Agora, hoje eu vou ver isso, eu vou ficar calado? Eu não vou, não, porque a gente tem que dar César o que é de César. Eu sei que a administração existe seus pontos negativos. Qual é a administração no mundo, no país, no universo aqui, carnal, que não tem suas falhas? Agora, faça uma análise da administração que passou e da administração que nós temos hoje. Então, a gente tem que ver isso, a gente tem que colocar as coisas na balança. Eu sei que em cidade pequena existe a politicagem, existe pessoas apaixonadas que votem lado A e lado B, mas a gente tem que falar as coisas como elas são. E não fazer de conta que elas são. Pois não, vereador?
Eu obrigado por ter concedido a parte. Olha, falando da Secretaria da Juventude, de fato foi criada, a primeira Secretaria da Juventude foi a minha esposa, a dona Lindalva, né? Só que naquele tempo tinha de serviço. Por exemplo, naquele tempo fazia-se um trabalho de prevenção de drogas, onde a Secretaria da Juventude mobilizou toda a sociedade civil organizada, como igrejas católicas, evangélicas, Secretaria de Saúde, como o doutor Heráclito, como pastores, como a Polícia Militar, através do Tenente Moraes e tantos outros, e visitaram todos os bairros da cidade, fazendo trabalho de prevenção e combate às drogas. Fazemos trabalhos de ciclismo, corrida de bicicleta, corrida de velocidade, tudo para integrar, trazer o jovem para o meio do esporte, para o meio da cultura, o trabalho da cultura. Foi feito um trabalho na Associação da Cruzeta de elevação da autoestima daquelas pessoas menos favorecidas. Tudo isso foi feito e muito mais. Só que daí para cá, a gente não vê mais nada, vereador, infelizmente. A gente faz a crítica é para acordar, para ver se as pessoas fazem também, que tragam alguma coisa para justificar o dinheiro público. Com relação à Lagoa Estabilização, é uma obra sim da GESPIS, mas está dentro do território de Guadalupe. E se está causando mal dentro do território de Guadalupe, precisa que nós, enquanto fiscais do povo, possamos combater isso aí. Então, é para isso que nós estamos aqui. E é por isso que eu falei nela. Inclusive, cabe a denúncia até para o Ministério Público Federal, porque ela está derramando dejetos dentro do Rio Parnaíba, que é um rio federal. Né? E nós precisamos nos reunir para isso. Vereador, só quero lhe agradecer pela parte. Muito obrigado.
Ok, vereador, tranquilo. Então é isso. O que, para finalizar, eu quero só esclarecer e dizer, eu entendo o posicionamento de cada um de nós, cada um dos vereadores, cada qual tem seu papel e deve ser respeitado. Por esse motivo, eu dei a parte para o vereador. Mas a gente tem que tratar as coisas como elas são. Eu entendo, concordo em parte, mas eu tenho a ciência do que eu estou falando e eu sou convicto do que eu falo, porque eu sei o que aconteceu. Eu sei o que nós passamos aqui em Guadalupe. Eu sei que eu passei 8 anos dentro dessa Câmara. Porque eu sou aqui, nós somos aqui representando o povo, então nós trazemos aqui as necessidades do povo, a demanda do povo. E eu sei que tem muitas pessoas diariamente me procuram para solucionar alguns problemas. Mas imagine, meu amigo, naquela época como era. Era difícil. Então, hoje eu parabenizo a prefeita pelo seu trabalho, pelo seu árduo trabalho, que não é fácil você gerir uma gestão da forma que você pegou, mas hoje está em boas condições e a tendência é melhorar cada dia mais. Eu peço a colaboração de todos os vereadores e boa noite. Obrigado.
Com a palavra, vereadora Elza. Espera
aí, vereador, só um minutinho.
Ora.
Trocou de novo.
Quer falar desse aqui?
Fala que o microfone está tentando.
Pronto, tá certo.
Nobres vereadores, meu cordial boa noite. Cumprimento a todos em nome do presidente desta augusta casa, o vereador Dr. Dilson Barbosa Gomes. Estendo também os cumprimentos aos amigos do plenário. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar todos nós pelo início deste ano legislativo e dizer assim, nobre presidente, que iniciar os trabalhos colocando Deus na frente é sinal de sucesso. Então, que Deus, em sua infinita sabedoria, juntamente com Nossa Senhora, possa lhe dar a sabedoria necessária para bem conduzir esta casa nos trabalhos legislativos. Desejo ainda a todos nós que nós possamos continuar os trabalhos de forma harmônica e coerente, buscando sempre primar pelo desenvolvimento da nossa amada Guadalupe. Esta noite, eu trouxe para esta casa alguns indicativos, O primeiro trata-se de transporte coletivo para os próximos eventos no Balneário Belém Brasília. Como é do conhecimento de todos, e já foi citado por várias vezes nesta ilustre casa esta noite, foi inaugurado há pouco um excelente empreendimento, uma praça de eventos no nosso Balneário Belém Brasília. Espaço amplo, adequado, que muito enriquece o nosso município. E digo de passagem, existem poucos municípios na nossa região com um espaço tão apropriado para eventos como este que foi inaugurado há pouco. Mas, que como também já foi citado aqui, como estamos em fase de inauguração, existem algumas coisas que nós vamos aprimorando. Dentre elas, colocar o transporte coletivo para aqueles guadalupenses que moram em bairros mais distantes e não têm acesso ao nosso balneário. Como também trouxe essa noite para esta casa, o indicativo para que sejam realizados pelas secretarias de esporte, assistência social, saúde e educação, ações alusivas para as mulheres pela passagem do seu dia. É notório que muitas coisas vêm acontecendo e é necessário ações preventivas socialmente, também na área da saúde e da educação para as nossas mulheres. E dentro do esporte, Guadalupe é uma cidade que as pessoas que aqui residem são apaixonadas pelas práticas esportivas. E um dos esportes que vem se destacando bastante é o ciclismo. Se nós ficarmos na avenida, sentado à tardinha por ali assim, em alguma localidade, a gente vai observar que já existem grupos de ciclistas que praticam o esporte. Diariamente são homens, mulheres, jovens. Então, por que não incentivar mais ainda a outras pessoas através do primeiro circuito de bike guadalupense? Através da Secretaria de Esporte, está aí incentivando este circuito para que os nossos jovens, senhores e senhoras possam ter uma prática mais esportiva. Bem, falar que as secretarias não desempenham as suas funções, eu não concordo. Sabe por quê? Porque eu acompanho. Eu acompanho as secretarias municipais dentro de suas atuações. E não concordo quando colocam nesta casa que as secretarias não desenvolvem nenhuma atuação. Por exemplo, agora mesmo, no final do ano, eu estive participando de várias ações educativas através da Secretaria de Meio Ambiente. Ações de plantio de mudas nativas, ações de educação ambiental. Estive participando através da Secretaria da Mulher durante o ano de 2022 de várias ações de conscientização para as nossas mulheres, nos bairros, nas associações. E ultimamente, na noite de carnaval, a secretária estava lá. Estava lá para dar assistência, estava lá com o material que recebeu do governo para estar orientando as nossas mulheres. Então, eu não concordo quando dizem que as secretarias, elas não desenvolvem seu papel. Enquanto a Secretaria de Agricultura, eu estive acompanhando esse final de semana o curso que foi fornecido para os nossos pequenos agricultores, para os nossos pequenos irrigantes. Quantos cursos não foram ofertados em 2022 pela Secretaria de Agricultura para os nossos agricultores? Vários. De operador de máquina, da área agrícola, entre outros. Então, quando a gente não acompanha, é fácil criticar. Quando a gente quer falar alguma coisa, a gente tem que prestar atenção primeiro. Observar, andar pelo município, pelas pastas. Na assistência social, são vários os programas que são desenvolvidos. Inclusive, frequentemente, o nosso CCI, que eu acompanho diretamente. Então, antes de levantar críticas sobre os trabalhos que são realizados pelos nossos secretários,
É preciso primeiro frequentar as secretarias e saber as ações que são aqui desenvolvidas. Porque aqui nós temos uma gestora que trabalha. É notório e é visível o desenvolvimento de Guadalupe depois da gestão da prefeita Neidinha. Como estão as estruturas das nossas escolas? Como está a estrutura dos nossos postos de saúde? Como está o andamento dos nossos programas sociais? Como anda a nossa cidade que se transformou no canteiro de obras? Quantos calçamentos já foram feitos nessa cidade? Então, não podemos dizer que os nossos secretários não trabalham. O que nós podemos dizer é que falta andar e ver os trabalhos das secretarias e os que são desenvolvidos pela gestão municipal. Em relação ao concurso público, esta noite, nesta casa, li o pronunciamento da nossa gestora, que aqui diz claramente sobre o seu interesse em trazer o concurso público, chamando ainda uma das instituições mais renomadas do nosso estado, que é a UFIP. E isso mostra o quê? Transparência. Cumprindo o que se fala, trazer para o nosso povo a independência. Em relação à nossa educação sobre os fardamentos, está sendo solicitado pela secretária. Agora, para que isso seja feito, é necessário primeiro ver o número de matrículas das crianças que ali ingressam, de acordo com a sua faixa etária, para que seja feito o respectivo pedido. Eu também não poderia deixar de citar aqui os grandes avanços significativos que a nossa educação vem tendo com a gestão da prefeita Neidinha. E isso eu digo porque quando a prefeita recebeu, a educação não tinha um programa sequer ativo. E hoje nós vemos que a educação conta com vários programas que auxiliam diretamente no crescimento educacional das nossas crianças. E a prova está aí, com os resultados das avaliações externas. Cada escola com um avanço significativo de acordo com a realidade. E isso é fruto de uma equipe que trabalha, conduzida pela secretária Lorena Rocha, pelos nossos diretores, coordenadores e os nossos incansáveis professores que estão na ponta de linha e fazem a educação acontecer com excelência. Sobre as nossas crianças autistas, dentro da educação, elas recebem toda a atenção, onde aquelas crianças que chegam com laudo, elas têm o seu cuidador. Também não poderia deixar de destacar que nesta augusta casa tiveram várias formações sobre educação especial, fomentando assim a prática dos nossos professores para que saibam realmente estar a cada dia mais atualizados com as necessidades das nossas crianças. Em relação à criação de secretarias, a nossa gestão sabe o que o nosso município precisa. E eu confio. Eu confio que cada secretaria que é criada dentro dessa cidade é para atender a necessidade do nosso povo. Como aqui já foi citado, Guadalupe é uma cidade que se destaca no ramo pesqueiro. E nós devemos sim dar atenção para esses homens e mulheres trabalhadoras que fomentam a economia do nosso município. Como também, através de uma Secretaria para Comunicação Social, que há pouco foi criada também pelo nosso governador e o nosso secretário, com o objetivo de estar integrando o nosso município. No mais, dizer a todos que peço a Deus que nos dê a sabedoria necessária para bem conduzirmos o trabalho em prol do desenvolvimento da nossa Guadalupe. Que Deus nos abençoe e até a nossa próxima oportunidade.
palavra a vereadora Luciana. Desculpa, facilmente.
Vê como é que está aí, Cláudio.
Acertou. Boa noite aos nobres vereadores aqui presentes. Estou vendo que a disputa é sempre a mesma e a conversa continua, mas é justamente aqui o local onde se deve debater o problema dessa comunidade guadalupense. Ser oposição é um fato interessante. Nesta casa, quando eu comecei a ser vereadora, eu era oposição. E não tinha coisa melhor. Mas para mim poder atacar o prefeito daquela época, me custava balancetes na mesa. E dali eu tirava todo o meu incentivo para poder jogar aqui em plenário. É uma pena se obter de um fato tão fútil para mim. Eu acho que o vereador Mandeu foi infeliz ao se falar em termos de carnaval aqui. Eu conheci esses carnavais de blocos, porém nunca participei. Às vezes patrocinava, mas calada ficava. Não pedia. Não quero essa demagogia de meu nome estar exposto. Como Deus diz, faz com a mão direita para que a esquerda não veja, ou com a esquerda para que a direita não veja, e encerrou. O assunto acho que é esse. Agora, criticar um carnaval aqui dentro por pessoas, repórteres, que estão aqui a fazer as críticas pagas, que chegam a chantagear a prefeita, que me dê tanto, então eu lanço essa matéria, eu lanço essa outra, eu pego os piores momentos. Isso para mim é hipocrisia e das grandes. Uma hipocrisia fora da noção. Agora, eu sou obrigada a concordar que a Belém foi o melhor local feito para eventos em Guadalupe. Pode não ter sido agora, mas futuramente sim. Tinha assim um carnaval na avenida. Tinha hora para se começar. Só podia se ligar o som depois das 10. Porque tinha a igreja. Tínhamos que respeitar. É lei. Temos que respeitar o horário dos cultos. Interessante. Belém não. Belém se começa mais cedo. Não se tinha nenhuma igreja. É uma coisa que a gente fica. Se procura agradar, agrada a uns, mas desagrada a outros. O meu ponto de vista não é o seu, é o meu. Então, qual deles prevalecerá? Essa é a questão que a gente deve. Eu não considero a crítica daqueles repórteresinho. Críticas nacionais. Não considero dessa forma. Considero repórteres chantagistas. Que por mim pode mandar em mensagem, pode falar de mim, pode dizer o que quiser. Por quê? Porque sou autônoma, não como as custas de nenhum repórter que vive de alterar e fazer confusões. Então, é o que eu acho que o vereador chama muitos de bajuladores, cada um tem os seus. Cada um tem os seus. Eu votei em Bolsonaro, ele também votou. Mas a minha prefeita votou no Lula. E nem por isso vamos divergir esta situação. E nem por isso me torno bajuladora, nem dela e nem ela de mim. Vamos deixar esses fatos bem claros, certo? Essas coisas. Eu sugiro aqui ao senhor presidente que faça uma comissão com vereadores de situação e oposição e vamos ao tribunal para que possamos de lá escutar a real história desses precatórios. Porque seria muito justo, porque eu falaria com a base, falaria seguro. Bem seguro e consciente do que eu estaria dizendo. Porque hoje tem uma grande confusão, que sim e que não. Então, eu gostaria muito que isso fosse esclarecido. Vereadora Elvia, eu acho que as nossas escolas municipais hoje, de município aqui de Guadalupe, apesar de termos uma ou duas particulares, mas hoje as nossas escolas municipais alcançaram um nível, um patamar muito elevado. Já não tenho mais dúvida disso de forma alguma, certo? E tenho achado interessante que, é como se diz, nunca tivemos uma prefeita tão presente dentro de nosso município. Ora, se agrada a seu Adão ou se agrada ao senhor, desagrada ao senhor, não podemos agradar a todos. Porque pior, nós vemos a nível nacional o que não me agrada e o que lhe agrada. Então, nós temos que ser coerentes no que falamos, no que dizemos, respeitamos. Eu vi um cidadão agora vir doar cestas básicas pelos seus pronunciamentos horrendos com a prefeita. Isso é brincadeira. Porque sou política, eu tenho que ser desmoralizada, eu tenho que ser chique. Filme bem, meu amigo, que eu gosto de coisa filmada mesmo. Viu? Então, temos que ter uma lógica onde falamos. Eu falo, a secretaria, que a prefeita vereadora daí, ela vai criar uma secretaria, inclusive a da pesca parece que me foi retirada. Não sei se essa secretaria vai vir novamente. Mas foi retirado, né? Não sabemos até agora. E se for uma secretaria mais a outros? Porque esses secretários que aqui estão hoje são secretários que estão demonstrando os seus trabalhos. Eu tenho um filho que é secretário aí. Às vezes não me ouço, vejo só a seu empenho dentro dele. E tem trazido muitas coisas aqui dentro, tratores, peças, e tudo se recomendando, correndo atrás. E no qual, aí, seu trabalho sendo feito em prol de quem? Da comunidade, não é da prefeitura. Daqueles que procuram. Agora é aquela velha história, como eu digo. Não é a todos que sai e que poderão ser beneficiados. Né? A gente vê. Quanto à secretaria de pesca, eu não tenho nada contra pescador, porque muito pelo contrário, eu gosto muito de pescar. Acho que eu deveria até me associar numa associação ou num sindicato de pescaria. Porque eu conheço muitas pessoas que me dizem, eu só estou lá. Porque estou, mas eu não sei pescar, eu não sei tecer. Então, para aí, vamos botar um limite. Então, é porque eu estou na minha casa, eu vou deixar você exagerar. As coisas têm que ser corretas. As coisas, ela tem um caminho a ser andado. Para que as coisas saiam necessariamente corretas. Senhor presidente, muito obrigado. São poucos, nós teremos tempo para debater aqui dentro desta casa. Muitas novidades virão aí. Já lhe agradeço e parabenizo a sua excelência por o cargo que aí se encontra. Agradeço ao vereador Odaí por ter ganhado esta vaga e não ter podido assumir. E eu, como sua suplente, vim assumir mais uma vez. Não me envaidece, mas também estou aqui contribuindo com a minha parte. Meu boa noite especial e peço a Deus que dirija os trabalhos de nossa casa e que podemos sair daqui mais fortes, mais fortalecidos e mais cabeça no tempo. Está se aproximando a época das eleições e vamos ver aonde podemos tirar o proveito na palavra e na insinuação para podermos se destacarmos e dizermos se somos bons ou não.
Com a palavra, a vereadora Luciana Martins.
Cumprimento o presidente desta casa, vereador Dr. Dilson Barbosa, já desejando boa sorte aos trabalhos desta casa, na condução dos trabalhos. Cumprimentar a nossa secretária e vereadora Francinete, os demais colegas vereadores e os amigos aqui presentes neste plenário. Inicio hoje a minha fala pedindo bênção e proteção a Deus e que Ele esteja sempre presente nas nossas decisões, nas nossas vidas, pensamentos e atitude nesta casa. Inicio aqui também, eu sempre carrego comigo essa palavra gratidão. Gratidão mais uma vez de estar aqui hoje, iniciando mais esse novo ano, 2023. Dizer assim que estou muito feliz, pela segunda vez estou aqui com o cargo de primeira vice, agradecer aos colegas vereadores por mais essa oportunidade e quero aqui reafirmar o meu compromisso com aquelas pessoas que depositaram em mim a confiança, dizer que estou aqui, estarei sempre, sempre no que for melhor para Guadalupe, no desenvolvimento da nossa cidade. Hoje apresentei um indicativo pedindo a recuperação da Rua Modesto do bairro Coqueiro, onde hoje recebi alguns vídeos que lá realmente a rua se encontra intrafegáveis. Então, eu peço aqui encarecidamente à senhora prefeita que veja pelo menos um paliativo. Eu sei que está chovendo muito, graças a Deus, mas que lá está horrível. Até para difícil acesso para os moradores, principalmente para aquelas crianças que saem cedo de casa para ir para a escola. Tem que estar pisando na lama, muito buraco. Então, eu deixo aqui hoje esse indicativo à prefeita Neidinha. O outro indicativo é pedindo à senhora prefeita que veja uma forma da Bolsa Formação para alguns alunos de família de baixa renda. A gente vê que tem muitos alunos que estudam fora, mas tem muita dificuldade, às vezes, para pagar um aluguel, para ajudar a pagar uma água, uma luz, até mesmo xerocar alguma apostila. Então, essa, com certeza, será um incentivo muito bom para os nossos alunos de baixa renda. Deixo aqui esse indicativo também à senhora prefeita, até porque vi algumas cidades vizinhas aqui próximo, Marcos Parente, Porto Alegre, que está atendendo esses alunos de família de baixa renda com essa Bolsa Formação. O meu outro foi o projeto de lei, né, que institui o dia de doação de cesta básica aqui no município de Guadalupe. Quero aqui até estender o pedido aos colegas vereadores, este apoio para abraçar essa causa. Agradecer aqui o vereador Adão, que já expressou o seu voto favorável, e reconheço também que a prefeita tem feito esse trabalho de distribuição de cesta básica, mas este é um projeto de lei que ficará para outros prefeitos que virão futuramente. Será um dia de doação de cesta básica no nosso município. E esse dia, eu a coloquei até na Quarta-feira Santa, justamente porque agora a gente está se aproximando a Semana Santa, e quero aqui até pedir o presidente desta casa que veja a possibilidade de a gente estar colocando logo esse projeto para viabilizar o andamento desse projeto, que com certeza eu acredito e confio que a prefeita irá sancionar esse projeto, que é de grande valia para as nossas famílias. Ver a importância da cesta básica na mesa do cidadão. Então, eu estou acreditando muito que venha dar certo este projeto. Quero aqui até endossar o indicativo da vereadora Elva com relação ao transporte para o Balneário Belém Brasília, que também eu já apresentei nesta casa. Quando ela fez o indicativo solicitando transporte no dia de eventos, eu apresentei nesta casa solicitando não só dia de evento, mas que veja um dia, pelo menos no final de semana, no mês, é um transporte, porque tem aquelas famílias que tem 2, 3 filhos, fica difícil o acesso para vir para o balneário. Às vezes quer até curtir com a família no final de semana. Então, que seria viável um transporte para atender essas famílias do bairro Coqueiro, do bairro Cruzeta. A hora de deixar, né, a hora de pegar, levar e deixar nos bairros. E quero que também o vereador presidente apresentou um indicativo com relação ao espaço cidadão aqui no fórum. Eu vejo também que é um prédio que está sendo desperdiçado ali. Cada dia mais está sendo desperdiçado ali. Eu já apresentei aqui também, que foi doado por esta casa ao governo do estado. Não sei se era na época do vereador Amadeu Júnior, não sei. Que se realmente ele não vai criar esse espaço cidadão na nossa cidade, que devolva para o município o prédio. Porque o que a gente vê que está sendo ali sem nenhuma utilidade. Entendeu? Eu quero só para endossar aqui o pedido do vereador presidente. Sim.
Cocaína e tudo. Então, a gente tem uma câmera de monitoramento lá na minha casa. Sim. E a gente vê, acompanha de dentro da minha casa, pessoas entrando, usando drogas e saindo, dioturnamente. Então, ali virou um local perigoso. Não, e é perto aqui da Secretaria de Saúde, da Câmara, ou seja, do centro
administrativo. E é um prédio bem localizado, é no centro, não pode estar desse jeito desperdiçado dessa
forma.
Uma
estrutura belíssima. Belíssima. Já com as salas, repartições, tudo, que pode ser perfeitamente utilizado para o espaço cidadão.
É porque, na verdade, quando o governo pediu para essa casa, foi para criar o espaço cidadão realmente, só que nunca colocaram para frente. Ficou daquele jeito ali, só desperdiçado daquele jeito ali, entendeu?
Perfeito.
Quero aqui parabenizar toda a organização do evento do Carnaval, em nome aqui do secretário Aécio Santana, que foi um trabalho assim bem feito, que eu sei que aquilo ali dá trabalho para montar toda aquela estrutura, muito trabalho que eu sei, então eu quero parabenizar ele. Estava muito organizado, excelente bandas, policiamento 100%, corpo de bombeiro excelente. A Secretaria de Saúde esteve lá todos os dias, dando total apoio. Mas, assim, infelizmente, não deu para atender as pessoas que estavam realmente querendo, devido ao acesso, até porque é um novo. Você sabe que tudo novo causa, assim, aquele impacto. Mas eu acredito que futuros carnavais que virão por aí, Eu acredito que lá irá ter grandes shows naquele espaço de evento. E mais aqui, quero desejar assim, um trabalho excelente para todos nós, que continuemos aqui todos unidos e trabalhando em um só objetivo, que é o desenvolvimento da nossa cidade. E quero dizer que estou aqui, pronta para ajudar o que estiver ao meu alcance. Meu boa noite a todos.
Senhores vereadores, gostaria só de fazer alguns enfoques aqui, inclusive dirigir diretamente ao vereador Adair, que esses dois projetos seus, eu faço questão também de rever isso aí, onde está, porque são dois projetos importantíssimos para o nosso município. E a busca, hoje, o que nós temos, não é somente ao diagnóstico, mas a busca dessas crianças que são autistas. A minha clínica em Floriano talvez seja de referência em tratamento de autismo. Nós temos vários profissionais, inclusive agora nós estamos tendo duas fonoaudiólogas, duas psicólogas, aliás, três psicólogas. Nós temos fonoaudiólogas, temos psicopedagoga, nós temos duas TOs. Entendeu? Então, nossa equipe é muito, muito boa e está também à disposição dos nossos amigos que queiram levar o seu paciente para lá. Não somente pelos convênios, inclusive a gente faz também umas vagas para pessoas que não têm condições financeiras de pagar. A clínica faz procedimentos com os profissionais. Esse seu projeto também de 5G é muito importante, meu amigo. Vou ver onde é que está esse projeto. Gente, sobre a ambulância SAMU avançada, é de suma importância uma ambulância avançada no município, principalmente o nosso. Porque, estrategicamente, Guadalupe, essa região aqui do Maranhão, ela fica mais subordinada a nós. Essa região do interior aqui. Jerumenha tem ambulância. Mas vamos ver também uma coisa. Onde é que está o profissional para conduzir um paciente numa ambulância dessa para outro município? Aconteceu um acidente com a criança na minha casa. Inadvertidamente a criança caiu, porque eles foram passar férias no Goiás, e lá ele tomava banho todos os dias de piscina com os pais, e quando voltaram de férias, ele é acostumado a ir lá na piscina, e inadvertidamente ele pulou na piscina. Quando foram dar férias, ninguém sabe quantas horas essa criança passou submersa. Então, muito grave, procuramos ambulância. É isso onde eu digo para vocês que Guadalupe tem um suporte muito bom. Floriano hoje depende de muitas e muitas horas de ambulância de Guadalupe. A ambulância de Guadalupe ela não está servindo somente para o hospital regional. Eu estava em Teresina e solicitei, nós pedimos através da doutora pediatra, no UTI do ar. Foi solicitado, mas somente que a UTI não podia se deslocar, porque é até 13h30. Solicitamos, o hospital regional Tiberio Lunes não tinha ambulância. A ambulância do SAMU quebrada. A ambulância que tinha a equipe avançada era só Itaueira. Não tinha como se deslocar. Falei aqui com a diretora do hospital de Guadalupe. Ela me cedeu a ambulância, mas porém não tinha avançada. Mas a gente foi ver pela equipe, o equipamento que tem, não dava na ambulância de Guadalupe. Tá? A ambulância se tornasse pequena. Então, solicitei a Clinicor, a
ambulância, foi adaptado todos os aparelhos e a criança foi a Teresina através da Clínica. Então, isso é uma solicitação que eu tenho certeza que nós vamos providenciar. A prefeita deve providenciar, porque nesse momento aqui a gente vê quanta aflição. E quantos pacientes são, muitas vezes, não têm condições nem de UTI do ar, porque a pressão lá é muito maior. Então, essa pessoa, se for um ponto traumatizado, principalmente traumatismo craniocefálico, não pode ser transportado assim tão rapidamente. Né? Então, é uma solicitação minha que eu faço e gostaria do apoio de todos os vereadores para que nós possamos adquirir uma avançada para o município de Guadalupe e fazer treinamentos com a equipe. Para essa equipe é que tem que ser o divulgador, aquele que vai treinar a todas as outras equipes. Então, menos gastos para o município. Uma equipe só, nós vamos gastar com uma equipe para que esse seja o que vai fazer a capacitação de outros profissionais. Solicitamos também aqui o calçamento dali da Vila Boa Esperança ao Coqueiro, sendo que seja feito um serviço de bolo muito bom, porque ali vai cada vez mais aumentar o tráfego de pessoas, o bairro fica totalmente isolado, Coqueiro. Então, mais uma vez, e quem também já solicitou, vai também ter um grande momento que a gente cada vez mais está somando as solicitações. Então, para mim, é uma honra até hoje ter novamente colocado isso, sabendo que outros vereadores já colocou, mas eu gostaria de somente esse que eu coloquei hoje, é para ser mais um somativo, para ver se a gente tem mais força e fazer com que a área urbana de nossa cidade tenha mais crescimento. Nós vimos aqui várias colocações sobre carnaval, tal, mas eu acho que o carnaval, a gente tem que ver que é a primeira vez que a gente está vendo um grande movimento na Belém. A Belém, aquilo ali, é muito grande, é muito amplo. Então, a educação de nosso povo também, ela vai lentamente. Nós, quando nossa população verificar que a realidade é essa, que a Belém Brasília é o local de melhor para as nossas atividades sociais, vocês vão ver que como vai mudar. Eu vi, eu não estive aqui, porque eu estava com essa criança, mas vi que muitos municípios estavam aqui prestigiando, né? Com suas lanchas, com seus jet skis. E isso, eu acho que aquilo vai ser um pontapé para que haja um maior agradecimento na área de turismo do nosso município. Sem mais nada para o momento, eu gostaria de agradecer a compreensão de todos os vereadores dessa forma maravilhosa que a gente está conduzindo o nosso trabalho e dessa forma que nós vamos conduzir até, com fé em Deus, o término do nosso mandato. Boa noite a todos.